destaques na informação deste sábado com o António Falciano.
Sirene dos Bombeiros de Tomar chorou neste sábado. Soldado da Paz Fernando Ferreira foi acompanhado por cortejo até à última morada. Feira de Santiria com saldo positivo de 18 mil euros está garantido. A Várzea Grande não voltará a receber este evento. Exemplos de solidariedade em época natalícia, Tomar Honoris, Escola Profissional e Convento de Cristo ajudam quem mais necessita.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo, céu pouco nublado ao limpo, com aumento de nubosidade a partir da tarde e períodos de chuva fraca no litoral centro para o final do dia. O vento fraco a moderado, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e formação de geada nas regiões do interior, pequena subida da temperatura mínima no litoral da região centro. Temperaturas máximas previstas, 14 graus para Castelo Branco, 15 para Lisboa e Évora, 16 para o Porto, Coimbra e Leiria, 17 para Tomar, Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. A sirene dos bombeiros de Tomar chorou na manhã deste sábado. Fernando Ferreira, soldado da Paz tomarense, que perdeu a vida nesta sexta-feira aos 50 anos de idade, foi encaminhado até à última morada no cemitério de Marmelais, num cortejo fúnebre encabeçado pelos seus companheiros e ainda por dezenas de pessoas que não quiseram deixar de se associar à cerimónia. A circulação rodoviária foi fechada em parte da Avenida General Norton de Matos, por onde o cortejo seguiu, contornando a rotunda de homenagem aos bombeiros, com destino final então para o cemitério de Marmelais. Recorde-se que Fernando Ferreira prestou serviço no quartel de Tomar durante cerca de 20 anos. Perdeu a vida quando se deslocava de casa para o serviço pouco antes das 6 da manhã desta sexta-feira, ao que tudo indica na sequência de uma indisposição súbita. A recente feira de Santiria registou um saldo positivo de 18 mil euros. Os números foram apresentados na recente reunião da Câmara de Tomar, cumprindo-se desta forma os desígnios propostos por Bruno Graça, ex-vereador responsável pela área de mercados e feiras, que, recorde-se, tinha fixado como objetivo a colocação das contas em terreno positivo. Ao contrário, referiu-se dos prejuízos registados em mandatos anteriores. A propósito da feira, José Delgado, vereador do PSD, aproveitou para colocar um conjunto de questões ao Executivo PS sobre o futuro do certame.
Sabendo que a Várzea Grande em fase projeto e que a sessão prevista não contempla a realização da Feira Santaria na Várzea Grande, portanto, foi certamente o último momento em que a feira se realizou neste espaço, porque eventualmente, segundo o projeto, terá lugar a outras utilizações e outro tipo de eventos. Sabendo que existe a necessidade de repensar a Feira de Santiria, em especial no que diz respeito a tradições e costumes e à dimensão que se pretende em termos do concelho e que terá na região, sabendo que é necessário definir um novo espaço para a realização da feira, não sabendo se a obra de Várzea Grande avança ainda para empreitada, portanto só depois de concretizada é que sabemos, pergunto se a feira 2018 será realizada na Várzea Grande, pergunto se existe algum espaço previsto para a feira de Santiria e recomendo pensar atempadamente no novo espaço para a feira. Envolver os tomarenses em entidades e pensar um novo conceito que se deseja para a feira. A feira já não era igual à feira de antigamente. As tradições e os costumes foram de facto aliviadas ao longo dos tempos e penso que é o momento de repensar o modelo da feira. Não só em termos de localização, mas, acima de tudo, o que é que a feira hoje representa para os tomarenses e para Tomar? Se quer uma feira com dimensão regional e até nacional, porque não? Se queremos que retome os costumes e as tradições que existiram e que lhe deram origem, ou se queremos fazer outra coisa?
Na resposta, a Presidente de Câmara garantiu que a próxima edição da Feira de Santiria já não será realizada na Várzea Grande, referindo que estão em análise dois espaços, que não referiu em concreto até à existência de um parque de feiras.
De acordo com aquilo que foi o orçamento que que acabámos de aprovar a remessa à Assembleia Municipal, a Feira de Santaria 2018 não será feita na Várzea Grande. Nós temos duas propostas de lugar para ela, para ela poder ser feita. E uma terceira proposta para ela poder ser feita em regime transitório até não termos um parque de feiras como deve de ser. Para estes dois espaços, os serviços estão a trabalhar como é que se consegue pôr espaços transitórios. Como é que se consegue pôr a Feira de Santaria nesses espaços? E iremos chamar todas as forças representadas em Assembleia Municipal para se discutir a situação. Ou transitamos, porque vai ter que haver sempre aqui um momento transitório, até chegarmos a acordo onde é que vai ser o Parque de Feiras, para depois se fazer o projeto tal como está previsto em orçamento. E, portanto, durante o mês de janeiro, vamos reunir com todas as forças representadas na Assembleia. Os senhores vereadores, obviamente, serão os senhores vereadores a ser chamados, mas as outras forças que não estão no Executivo serão chamadas também, para que haja aqui o maior consenso possível nesta solução, porque é algo que tem impacto, é algo que faz parte da nossa história e é algo que todos nós queremos melhorar aquilo que é a Feira de Santaria. Mas também queremos que o espaço não sirva só à Feira de Santaria, sirva muito mais do que isso e dar-lhe aqui outra dimensão.
A Polícia Judiciária continua a perseguir um grupo de 3 indivíduos que nesta quarta-feira, em Foros de Benfica, Conselho de Almeirim, assaltou e sequestrou um casal, sendo que o homem e a mulher estavam a trabalhar na sua propriedade. Este crime, com atos de violência, terá decorrido por volta das 14 horas e os assaltantes recorreram a uma arma de fogo para conseguirem os seus intentos, ou seja, uma verba não quantificada em dinheiro e ainda peças em ouro, isto depois de terem amarrado o homem a uma cadeira, à altura em que o agrediram. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local, assim como a Polícia Judiciária, que está já ao comando das investigações. Um jovem com apenas 15 anos foi identificado pela Guarda Nacional Republicana em Corujo por posse de AX. Os militares, durante o patrulhamento à vila, detectaram um jovem com comportamento suspeito. Ao ser abordado, foram detectadas na sua posse 17 doses de AX. O menor, já reincidente por possuir produtos estupefacientes, foi entregue aos seus pais, sendo ainda notificados para comparecerem no Tribunal de Família e Menores de Santarém.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de trânsito, deteve 4 indivíduos com idades entre os 17 e os 32 anos por furto em interior de um veículo de mercadorias e por condução sem habilitação legal, na sequência de uma operação de fiscalização rodoviária que decorria na A1, na zona da Boa Vista, Leiria. Um condutor de um veículo desobedeceu ao sinal de paragem, tendo encetado uma fuga a alta velocidade, acabando por ser interceptado no IC2, na zona da Benedita. Após a abordagem ao veículo, verificou-se que o condutor não possuía habilitação legal para conduzir e que no interior da viatura existia diverso material novo, ainda embalado, designadamente 5 pares de sapatilhas, 11 polos, 2 caixas com jogos e uma máquina de lavar à pressão, o que levantou suspeitas. Os militares, ao realizarem diligências para confirmarem a proveniência do material, apuraram que os 4 indivíduos tinham acabado de efetuar um furto em interior de um veículo de mercadorias pertencente a uma transportadora de encomendas, a qual estava estacionada na cidade de Leiria, o que motivou a sua detenção. Os indivíduos com antecedentes criminais por tráfico de droga, furto no interior de estabelecimentos e roubos ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Em época natalícia, sublinham-se as ações solidárias. Foi o caso da Associação de Pais e Amigos das Crianças com Necessidades Educativas Especiais, que recebeu um donativo da Tomar Honoris, destinado à aquisição de material didático para a utilização da sua atividade diária, com cerca de 40 crianças que frequentam as aulas, nomeadamente de terapia da fala, psicologia e apoio escolar. O donativo resulta das recentes jornadas de esgrima histórica realizadas em Tomar, uma vez que, como explicava o presidente da Tomar Honoris, Felipe Pires, pretende-se que todos os eventos tenham uma componente solidária para depois reverterem a favor das instituições tomarenses.
Isto foi um desejo da Tomar Honoris, da direção da Tomar Honoris, que dentro do ano 2017 iríamos dar início a um projeto interno que iria beneficiar algumas instituições de solidariedade social ou instituições que apoiassem a comunidade, que é o caso, como foi o caso da Acrescer. Só que até à data, em concreto das jornadas de esgrima histórica, nós não tínhamos feito um evento que conseguíssemos recolher um montante ou algum montante para conseguir fazer esse donativo. O que é que aconteceu? Nós, ao organizarmos as jornadas de esgrima histórica, vimos uma oportunidade com atletas e com todas as caminhadas que fizemos e com os jantares medievais e com toda a envolvência das jornadas, de conseguir algumas verbas para ajudar alguma instituição do Conselho de Tomar. E fomos conhecendo a realidade e neste momento depois fizemos a proposta a Acrescer de angariarmos alguns fundos nas jornadas de esgrima histórica e conseguir dar este donativo. É em materiais, nunca vai ser em dinheiro. Isto porquê? Porque nós, a Tomar Honoris, neste momento vamos dar continuidade a este projeto. É um projeto que, das atividades que a Tomar Honoris irá desenvolver, não as que os outros desenvolvem, e nos pedem para trabalhar nelas, mas as atividades que a Tomar Honoris desenvolva na cidade de Tomar ou fora da cidade de Tomar, organizadas por nós, vamos oferecer sempre um donativo em espécies, nunca em dinheiro, a uma instituição a escolher do Conselho sempre de Tomar, beneficiar estas instituições que também precisam.
Rui Honrado, presidente da Acrescer, associação que tem a sua sede nas traseiras do pavilhão de Nabância, agradeceu o donativo, no caso 248 euros, considerados como fundamentais para quem vive com grandes dificuldades.
Vivemos com dificuldade com todas as situações deste ano. Os apoios que temos são um pequeno apoio da Câmara e estas coisas que vão aparecendo, que normalmente tentamos traduzir em equipamento que nos faça falta para as nossas terapias, para as nossas crianças. Portanto, não temos necessidade de dinheiro líquido, vá lá. Temos umas instalações cedidas para a Câmara, as nossas técnicas trabalham basicamente para o bono. E o que precisamos é comprar equipamento para dar apoio às terapias, portanto, que a terapia da fala, a terapia da psicologia, essencialmente, e apoio educativo. E estas iniciativas são ótimas porque permitem-nos ir tendo mais equipamento e mais material para dar apoio às nossas crianças. Neste momento estamos entre 40 e 50, portanto, isto é um bocado volátil porque na fase de final de trimestre aumenta um bocadinho, porque as crianças começam a estar um bocadinho apertadas na escola e então procuram mais o apoio educativo. A terapia da fala e a psicologia é mais regular, portanto são sinalizações que estão fazendo e são mais regulares, portanto também são apoios mais a longo prazo, não é? Enquanto o apoio escolar é mais pontual quando as crianças estão a precisar, não é? Portanto varia um pouco, mas neste momento estamos entre 40 a 50, porque também estamos limitados em termos de espaço. Se tivéssemos mais espaço, conseguiríamos dar apoio a mais crianças, mas neste momento só temos duas salas e limitemos um pouco, dá-nos um teto de trabalho, portanto não conseguimos dizer há mais crianças a precisar, eventualmente haverá, mas nós temos aqui um teto que não conseguimos ultrapassá-lo precisamente pela falta de espaço que temos. Temos tentado com a Câmara procurar mais algumas alternativas em termos de salas, mas neste momento estamos limitados a estas duas, o que nos cria aqui um bocado algum constrangimento, e até porque estas terapias, as nossas salas estão ocupadas praticamente só ao final do dia, durante o dia está tudo vazio porque as crianças vêm depois do horário escolar, portanto a partir das 4, 5 horas é que começa a haver algum movimento e algum engarrafamento lá aqui no espaço.
Presente na iniciativa esteve ainda o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, que depois de ter elogiado esta ação abordou a questão das instalações, lamentando que o município não tenha espaços disponíveis para entregar às associações e no caso a Acrescer, que presentemente dispõe apenas de duas pequenas salas.
Tentar o mais possível rentabilizar os espaços existentes, nomeadamente era, digamos, o maior número, as escolas, portanto, que estavam devolutas, os edifícios das antigas escolas, que eram número redondo, 50 edifícios, que na sua maioria foram sendo cedidos nas mais diversas funções, sendo que neste momento há apenas uma meia dúzia que não está, por várias razões, que não está resolvido. Fora esses edifícios, há um conjunto de outros espaços que também fomos cedendo, por exemplo, a Tomar Honoris, foi uma das entidades que recebeu um espaço, e neste momento nós não temos propriamente, não temos, enfim, espaços disponíveis à parte esta meia dúzia de edifícios de antigas escolas, que na sua maioria são muito afastados da cidade.
Pois.
E por uma razão ou por outra ficaram, mas ainda assim para vocês provavelmente não seriam soluções. E portanto realmente não, enfim, é verdade que aqui ao lado até há um espaço que todos os dias eu recebo pedidos, dá a crescer, acho que também já recebi, mas este está já destinado. Em princípio quero ver se mais possível se as obras acontecem, ou pelo menos se iniciam em janeiro. Já não é propriamente segredo, é para a CPCJ, que é uma, portanto, para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que é uma entidade que é autónoma, mas que, na prática o município tem ali uma participação bastante grande, e temos de facto a obrigação de ceder ou de arranjar instalações para a CPCJ. Há muitas associações que têm espaços que eventualmente poderiam partilhar com outras. Há muitas associações na cidade ou fora, e particularmente até fora da cidade, que têm sedes grandes ou que têm grandes espaços e que depois são utilizados, enfim, com uma regularidade pequena, não é? Mas no vosso caso, eventualmente, se calhar há outras entidades, como as escolas, que porventura podiam perfeitamente ao fim do dia, e uma vez que, pelo menos naquilo que é a vocação mais para as crianças, eu pessoalmente deveria com normalidade que pudesse existir, essa atividade com as crianças pudesse ocorrer em alguma escola.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.